Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos aqui para mais um episódio do Gerais Podcast, devidamente trajados, bem dizer, cafezinho aqui para mais uma prosa, né? E eu vou repetir todo episódio agora, que é o podcast com o sotaque mais charmoso desse Brasil, eu tenho certeza.
Hoje o assunto é muito sobre sotaque e lugares, que são os tchans de Minas Gerais, hein, velho?
É um trem bonito que esse e estado gosta, né? E você não vai me lembrar de nada, não?
Tem um cupom de desconto aí.
Gerais Podcast, entre no nosso site www.bendizer.com.br. 15% de desconto para vocês, cheio de trem bonito. Entra lá que vocês vão gostar.
Boa. E para você que tá ouvindo aí no carro, dirigindo, olha para frente e escuta a gente aqui agora no... Falando...
Que isso, velho? Rimou. Olha para... Parece que foi uma nossa saia.
Mas você corta aí, viu, Lucas? Senão eu perdi o ritmo aqui.
Boa. Ai, ai.
E para você que está ouvindo a gente no carro, então, hoje o papo é sobre turismo de Minas. A gente adora falar sobre isso aqui. Marden e Luana, sejam bem-vindos. Eles são os proprietários ali do maior portal de turismo de Minas Gerais, que inclusive é turismodeminas.com.br.
Facinho, né?
Oh, impressionante. Eu estava elogiando eles aqui no off. Eles são bons com SEO e com marketing digital, porque assim, pelo amor de Deus, isso é demais, né?
Isso aí.
É que nem acho que a Rock Content, que vendia curso, né, e vendia marketing digital e tal, tinha o blog marketingdigital.com.br.
Sim. Esse é muito tudo, muito dois. Tudo.
Um dia eu vou conseguir ter uma mesma pegada disso, tá? Te prometo que vou entregar isso lá na Vendizer.
Tá no caminho, muito bom.
Boa. Fora isso também, né, o Turismo de Minas já existe há um tempo, eles têm mais tempo ainda, eles têm uma bagagem de turismo e de marketing e jornalismo, assim, muito legal e muito autoral, que eu acho que boa parte, né, se hoje a gente está ali tendo frutos de... O turismo de Minas está bombando, os números estão mostrando aí, né? O Leônidas está postando satisfeito lá, que inclusive já veio aqui também o Leônidas, secretário de turismo. Começou com vocês ali de certa forma também, né? Lógico, não só, mas boa parte, porque hoje é que vocês já caminharam bastante, né, não?
Com certeza.
Foi difícil nisso?
A gente capinou bastante.
São aí 18 anos, né? Desenvolvendo esse trabalho na promoção de Minas, né? Carregando no nome, como você diz, né? Turismo de Minas. A gente carrega no nome, nosso DNA aí, desde lá de trás, de 2005, quando tudo começou, divulgando e promovendo Minas aí, esses grotões de Minas aí, né? Quando ninguém falava quase nada aí das coisas de Minas, a gente estava lá trabalhando essa promoção e divulgação de Minas, né? Com muita felicidade.
A gente percebe que há uma atualização, né, do tema Minas Gerais, né? A gente mesmo já é uma leva nova ali, assim, né? Sim. Justamente para poder falar de forma maior, né? Mostrando melhor. Igual você comentou também, de para Belo Horizonte não conhece BH e chega, pergunta, não tem nada para fazer. Então, se você conhece, você fala bem, você consegue cada vez mais melhorar ali, ó, a percepção,
claro,
né?
É, e esse é o papel nosso, né? De mostrar para as pessoas, né, o que tem para fazer, das experiências, né? De tudo que tem nessa terrinha nossa para mostrar, né? Só coisa boa, né? Além do povo, que é maravilhoso, né? O mineiro, esse jeito acolhedor do mineiro, né? Simpático, sim, de falar, né?
É, sotaque bonito.
Bom demais.
Fala calmo, né?
Verdade.
Mineirinho.
Mineirinho como que é.
E vocês começaram numa época que a rede social, a internet era, né, bem... É.
Naquela época era
reduzido.
A época do Orkut ainda,
verdade,
né?
É.
Verdade, não tinha nem Facebook, né? O Facebook é de 2012, né? Se não estiver enganado.
É, 2010 aqui no Brasil, bem, né?
Então, assim...
A gente era, na verdade, um jornal impresso,
é,
né?
Começamos
como jornal.
Falando de mídia, era mídia...
Offline, papel jornal ali, mensal ali... E era todo colorido, bonitão ainda, viu?
Era caro!
E fazia chegar na mão de todo mundo aí, né? Muito, muito.
E conseguia
história.
Gráfica para fazer assim? Como é que foi toda essa jornada
Sim,
aí?
Sim, a gente... Imagina, antigamente a gente ficava uma semana para aprovar o jornal, para ir para a gráfica, né? E aí hoje é tudo
diagramar.
Imediato, né? Hoje você faz, já fez ali, já postou, todo mundo já viu e pronto. Então tinha aquela
todo processo
né? De produção, né? Ficava escrevendo, pesquisando, ia, tirava foto, escrevia, revisava, editava, diagramava, depois imprimia, distribuía. Então, era assim, era um processo muito mais custoso, digamos assim, né? E evoluiu muito. A gente ficou 10 anos como jornal impresso. Depois a gente fez esse reposicionamento para o digital, né? Você comentou aí, a gente estuda muito isso desde 2015, quando a gente completou 10 anos de impresso, né? Que antes a gente falava para quem trabalhava no setor de turismo e nessa virada que a gente voltou para o turista em si, né? Então, a gente fez o site hoje com as dicas de viagens sobre Minas Gerais, né? Qualquer destino que você quiser de Minas, você vai pesquisar ali no Google, vai aparecer alguma matéria nossa, porque a gente vem desde então, desde 2015, trabalhando muito essa parte do digital.
2015 também era no início também, né? É, do boom do digital também, né?
Sim, das redes sociais, de tudo, né? Por isso mesmo que a gente, nessa época, fez essa transição, né, do offline. Vi essa tendência, né, da diminuição do papel para o digital, né?
É. Se alguém pesquisar agora aí, sei lá, cidades mineiras, tomara que a gente esteja concorrendo com eles ali na SERP, né? Na primeira página do Google. Mas muito provavelmente o primeiro vai ser eles. É. Tomara que eu seja o segundo.
É. Mas quanto mais gente, melhor, agora, né? A gente quer divulgar Minas Gerais, Belo Horizonte, cada vez mais. Então, quanto mais gente produzindo conteúdo sobre isso, pra gente é melhor.
E é inspirando, né? Liderando e inspirando muita gente, né? Para poder, né? Dicionário de mineirês também tá entre as mais lidas lá, Capitão. Vocês estão
lá, né?
Eu já vi que vocês já estão bem ranqueados lá no nosso dicionário de mineirês, que foi inspirado lá em Cana Verde, lá, né? Com a Luana.
Por favor, falar corretamente o Cana Verde aí. Cana Verde.
Cana Verde, né? Da turma, né? Lá de...
Dicionário de 2016, né?
16? Olha, mas por que é esperado lá?
Porque é o jeito mesmo de falar, né? A Luana tinha uns termos lá que ela trazia lá dos avós, né? Eu falei, que isso?
Tem coisa que ele não entende até hoje. Ele fala, hã? Eu falo, não é possível, já tem 17 anos que nós estamos juntos. Até hoje você não sabe o que significa isso.
Não é possível.
Deve ser legal, porque assim, né? Vocês devem ter viajado Minas inteiro aí e realmente precisa de dicionário. A gente que é de Divinópolis. Se a gente for em Cana Verde, eu tenho certeza que vai ter trem que vocês falam lá que a gente não vai saber o que é. Então, dicionário acho que dá uma... Não, até a gente que é mineiro, falando com mineiro, dá para aprender bastante coisa lá.
É verdade, Cana Verde tem um dialeto, né, peculiar lá da região, né? Turma de gente bacana. E agora tem o Chico Bento, que é de lá, né? O autêntico Chico Bento mineiro, o Isaac, né? O amendoim lá, o Isaac, o tubarão e a turma toda lá.
Agora Cana Verde tá famosa.
Agora
gente.
Tá famosa, né? Tá
quando
no mapa.
Quando eu falava, ninguém sabia o que era.
E a gente já até fez matéria lá, já tá ranqueando lá. Se buscar Cana Verde, agora verdade. Eu falei, já que a galera vai buscar informações onde que é Cana Verde por conta do tubarão e do amendoim.
É, vamos tem lá os publicar, pontos turísticos, né? De Cana Verde, nós estamos motivos.
Publicar matéria sobre a cidade, né?
Tem a casa da Dona Cleusa lá no ponto turístico.
É. Dona Cleusa não pode, né? Porque a Dona Cleusa fica escondida ali, então não podemos revelar.
Mas eu já comi o biscoitinho dela lá uma vez, né?
Você é prima dele mesmo, você falou?
Sim.
Ah, é?
Mas era brincadeira.
É verdade, lá primo. Todo mundo é primo, né, gente? É desse tamanho, não tem como.
É o quê? Uns 10 mil habitantes?
Sete. Sete contando com a Zona região rural. Metropolitana de Cana Verde.
É, até perdoe.
Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, na bem dizer, assim, de conteúdo, que aí é o mérito seus e o mérito do jornalismo, né? Alguém é turismólogo mesmo? De vocês é formado?
Não.
Não, mas a experiência de turismo aqui já dá até uma pós-graduação, né? Mais de 10 anos trabalhando.
Que é justamente
20
a pesquisa,
anos,
né? E justamente essa pesquisa é muito difícil. Pra gente que faz mais ou menos a distância, né? Porque, eu tô preocupado é fazer estampa, né?
É.
E a Maíra, jornalista, ela fica lá mais ou menos só redigindo e tal. É, mas a dificuldade nossa é conseguir o conteúdo relevante, né? E como é que vocês conseguiram construir todo esse monte de coisa? É muito variado, né? Cana Verde é um pouco mais fácil, né? Mas nem sempre tem uma cidade que vocês têm que ir lá. Como é que vocês fazem, geralmente?
Nem toda a cidade,
na verdade,
gente...
o Madden já está no turismo há 20 anos, né? Ele começou na Belotur, que é como se fosse a Secretaria de Turismo aqui de Belo Horizonte. Eu comecei também na Secretaria de Turismo de Minas Gerais. Então, a gente, desde sempre, assim, eu já trabalhei com jornalismo de turismo, né? Então, nunca trabalhei em outra área. E isso já tem 17 anos.
Uhum.
Então, a gente sempre faz essa pesquisa muito grande. A gente... 99% das coisas que a gente tem no site são experiências que a gente realmente viveu e indica. Então, é claro que tem uma coisa ou outra que a gente acha legal e ainda não teve oportunidade de ir, que a gente apura e divulga. Mas 99% do que está lá é conteúdo que a gente foi, checou, viu que realmente é legal e recomenda.
Em 2016, a gente fez também uma expedição pelo interior de Minas. Percorremos aí mais de 40 cidades aí durante 2 meses para poder apurar, né, esse conteúdo todo, que era a dificuldade de conseguir foto e informação real de que realmente tem na cidade para fazer, está funcionando também, né? Porque às vezes está divulgando lá, igual o Museu Dona Beija, sempre foi divulgado, mas já está fechado há anos lá em Araxá, né? Então, assim, coisas desse tipo. Então, a gente foi pessoalmente na cidade para poder apurar, registrar, fotografar e produzir esse conteúdo. E aí, em 2016, a gente lançou um guia turístico de Minas Gerais com essas experiências aí, né, dessa viagem, né?
E como é que foi isso aí? Porque, assim, eu imagino que tenha sido perrengue. 2 meses fora de casa, direto?
Direto. Sim. Né? Cara, 2 meses. Pulando praticamente também de um hotel para hotel, né? Então, assim,
também
foi muito bacana essa experiência.
Foram,
eu acho que foi
5 mil quilômetros rodados, né? 40 cidades, 2 meses direto, assim. A gente fez quase
começou
que
uma pro BH? Boa, assim.
A gente saiu daqui de Belo Horizonte, aí nem lembro Sabará. Mais direito, né? Aí fomos para Sabará, subimos até Diamantina e depois descemos por onde? Nem lembro direito.
Serra do Cipó, Conceição do Mato Dentro, Cerro, né? Aquela região ali
aí
toda.
Aí fomos descendo até Circuito das
Águas, depois a gente
Monte
fez
Verde,
Sul de Minas, Mantiqueira, até depois
subimos
chegar a Canastra ali, fomos lá no parque, lá na nascente do São Francisco. Uhum. Né, registramos muita coisa.
Fechamos
aí.
Fechamos grutas, coisas mais.
Grutas, depois voltamos, né, por Ouro, né, passamos 7 Lagoas ali, Circuito das Grutas, enfim.
Foi muito legal,
muito legal, uma experiência, assim.
2016, você já conseguiu fazer uma coisa meio, tipo, um vlog, assim, um blog de online mesmo? Estamos aqui e tal, tal, tal.
Nessa época que a gente começou, né, pra valer com blog, né, Lu?
Sim,
não
foi bem a época da transição.
Não tinha tanto registro em termos de
vídeo. Ainda não tinha, assim, era muito pouco. A gente até tem algumas cenas gravadas, mas os aparelhos não eram bons, né? A internet não funcionava. Então, não foi uma coisa em tempo real, digamos assim, mas tudo que a gente captou durante a viagem toda tá no guia de viagem que a gente lançou na sequência, né?
Uhum.
E ele tá à venda até hoje lá pelo nosso site.
Pois é.
A gente já vendeu mais de 3 mil exemplares para praticamente todos os estados do Brasil, para 3 países também. A gente manda para quem quiser, a gente manda.
Você vai ter mais uma venda garantida, porque eu vi lá o guia, porque é uma coisa que eu me cobro muito. Assim, tem uma marca que fala de Minas Gerais, que a gente, né, estampa a mineridade. E eu quero muito pegar esse ano agora e o próximo para conhecer mais lugares aqui. E eu vi lá realmente, vou pegar a experiência de vocês para simplificar um pouco minha vida ali. E, cara, tem lugar bonito demais aqui, né?
Muito, cara. Cada lugar, assim, que você surpreende, sabe? Nossa, eu sou, né,
suspeito
para falar de Minas, né? Mas eu amo essa terra, né? Esse estado, né?
E essa apuração desse conteúdo é... Porque assim, como é que vocês já não... Essa parte aqui, esse museu eu vou falar, aí você tem que visitar o museu, aí você tem que lembrar, ou você já vai anotando ali as coisas, pra você ver, isso faz sentido falar pro público, eu acho que vai gostar, é assim que funciona?
A gente, antes da viagem, na verdade, a gente já planilha praticamente tudo. Claro que no decorrer da viagem ali, a gente descobre várias coisas, né? E aí vamos acrescentando e tirando também o que a gente tinha pesquisado e na prática ali não é legal. E a gente vai anotando, vai fotografando tudo e depois, quando a gente chega, a gente senta, apura tudo, aí faz a redação, depois edição, revisão, diagramação.
E
aí o conteúdo também a gente faz ele de várias formas, né? Ele vai para o site, ele vai para as redes sociais, ele vai para o YouTube, ele vai para o próprio guia. E é isso.
Tem coisas, às vezes, que vocês veem também que não são legais, né? Deve ser um pouco crítico falar, não vem aqui, né? Vocês focam mais também nas coisas que são realmente boas e que vale a pena ir, né?
Que são interessantes e que realmente vai trazer. Por mais também que às vezes a gente não curta, mas pode ser que outra pessoa curta, né? Então você tem que, né, informar, né? Às vezes tem um museu ali que não é muito nossa pegada de interesse, mas tem gente, tem público para aquilo, né? Então, assim, tem que mostrar também, né? Das informações, obviamente.
A gente,
né,
tem que tomar esse cuidado, porque senão, claro que não é
a
tudo que a gente
pessoal,
gosta.
Ela é importante, claro, mas não pode ser única.
É. É. Trazendo paralelo para bem dizer, a gente tem um cuidado enorme disso, porque a gente colocar estampa que a gente gosta lá para vender, às vezes não é o que eu, às vezes não, muitas vezes não é o que o público vai gostar também, né? É. Para atingir todo mundo. Então, sim, quando a gente olha para o negócio, legal vocês falarem isso, porque fica, dá até mais credibilidade para o material que vocês,
claro,
comercializam, né? Então...
Sim, e a gente ouve também muito o público, né? O que é que o público quer. E fazemos muitas pesquisas de palavras-chave também, né? Usando aí as técnicas de SEO para ver o que, que o pessoal está querendo saber, né?
Está buscando.
Então,
né?
É, e aí a gente produz também o conteúdo baseado nisso.
Entendi, entendi. A evolução, talvez uma evolução, né? Um irmão dessa expedição é o próprio Vem para BH, né? Porque ali é justamente de fazer uma caminhada, né? Mesmo que o outro era de carro. Mas, né, um roteiro real de por lugares, né? É. Tô falando bobagem ou não?
É, na verdade, o Lugares nasceu de uma oportunidade, assim, de foi aprovado. A gente cadastrou ele.
Vem
para
BH, né?
É, desculpa, Vem para BH, né? Nasceu dessa ideia, né? De promoção de Belo Horizonte. Eu já trabalhei muito tempo no turismo em Belo Horizonte e aí... Surgiu essa oportunidade de um edital, ele foi aprovado, a gente cadastrou, via que Belo Horizonte precisa trabalhar bastante essa questão da promoção e divulgação do destino Belo Horizonte. A gente sentia essa falta, né, desse posicionamento da cidade.
A gente mesmo divulgava muito mais interior e quase nada Belo Horizonte, sendo que aqui é a porta de entrada, né?
Uhum. E aí a gente criou essa identidade visual e as pessoas estão abraçando, né, para despertar muito o amor das pessoas pela cidade, mostrar o que se tem para fazer, né? Fazendo aí, lançamos inicialmente nas primeiras edições, estávamos na pandemia, então a gente fez coisas mais online, né? Digitais, como e-books, vídeos, fotos, produção desse conteúdo para despertar o interesse das pessoas para quando pudesse, né, sair, né, para fazer os passeios, as visitas, eles poderiam visitar como chamariz ali, né, desse conteúdo.
Legal.
E aí veio na terceira e na ano passado, né? E agora, né, fizemos aí, lançamos aí esses walking tours pela cidade, que assim, foi sucesso, uma repercussão muito grande, uma procura enorme, assim, foi muito bacana. As pessoas querendo e buscando, interessadas em conhecer mais pela cidade, cada um deles temáticos também, com roteiros aí de ecoturismo, com trilhas, fotografia, nas obras do Niemeyer, né? Poucas pessoas também sabem, né, das obras do Niemeyer, além da Pampulha, né? Tem no centro também. E gastronomia também,
como
despertando,
é,
né? Fizemos documentário sobre gastronomia muito bacana dos estabelecimentos mais antigos de BH, passando ali pelo centro, Café Nice, Café Palhares, o Café Bahia. São lugares assim muito antigos, né? Quase 100 anos que estão ali.
E às vezes a pessoa passa ali todo dia e nunca entrou, né?
É,
não sabe
onde
é bom.
Ali...
Acho que é ruim, acho que assim,
é
coisa antiga.
É, exatamente.
A dinâmica é como? Assim, vocês disponibilizam, né, que o, meio que o roteiro para a galera fazer? Ou tem um, tipo, um evento, um dia que vocês...
É, na verdade a gente criou, né, esse roteiro chamando as pessoas para participar, né, desse walking tour, né, para vir com a gente.
Com datas específicas,
né?
A gente abriu inscrição e aí fizemos 4 datas... E as vagas esgotaram, tipo, em 1 hora, 2 horas.
Caramba.
Já estava tudo esgotado. E aí, agora, a gente, até então, faria a segunda edição só no segundo semestre. Só que a procura está tão grande que a gente já abriu uma fila de espera. E aí, assim que a gente for formando os grupos de 25 pessoas, mais ou menos, a gente vai soltando esses walking tours.
Ah, entendi. Então, tem os grupos que vão juntos ali para...
Sim,
entendi.
A gente tem uma guia de turismo que acompanha, legal, que vai contando a história dos lugares por onde a gente passa.
Tem
a curadoria desse roteiro
também, né?
Mas, por exemplo, né, são lugares muito variados. São pessoas diferentes ou cada hora vai num, depois, sei lá, pega um carro e vai? Como é que funciona?
A pé. É
a pé mesmo?
É a pé. É o walking tour baseado no que é feito muito fora, né? Nas grandes capitais mundiais aí.
Tem uma ideia, então, para colocar um elemento nisso aí.
Você quer uma parada aqui, né?
Ou
podemos colocar.
Um cooler atrás ali.
Vamos fazer. E aí a gente faz essa curadoria, né? Do que ter nos tours. Então, a gente sempre separa 4 temas, né? Gastronomia, ecoturismo, fotografia e... que foi a cultura, né? Que foi agora que a gente fez esse mês de março. E A procura está muito grande, então talvez a gente mantenha esses mesmos roteiros, mas da edição do ano passado para essa edição, apesar de serem os mesmos temas, a gente visitou lugares diferentes. Então, a gente tenta sempre mudar também e ir mostrando várias coisas diferentes dentro de Belo Horizonte.
É, a edição anterior, a gente fez um tour de ônibus pela Pampulha, né? Porque os locais são distantes, né? Os atrativos, os museus, os espaços.
Nós demos uma volta completa na Lagoa, no ônibus retrô. Foi super legal.
Foi bem bacana.
Eu vi a turma do Rus BH. Foi, acho que...
O pessoal do Rus fez com a gente agora.
Foi
o
agora?
De cultura.
Ah, não, tô confundindo.
Foi, no Palácio, ali no Circuito Liberdade.
É. Ano passado foi no ônibus retrô Ciferal de 1974, né?
Legal.
É. Foi bem bacana, chamou bastante atenção. E fizemos a volta pela Pampulha ali, passando pelos museus, a casa, né, JK, enfim.
Mineirão.
Mineirão.
Isso é legal, né, cara? Porque você pensa do fora, né? Você vê esses ônibus em todo lugar. Me veio na cabeça Londres, aquele que tudo aberto em cima, o guia falando.
É.
Nossa. É que eu nunca vi nenhum disso.
É, aqui não tem ônibus turístico, agora. As pessoas cobram muito.
Verdade,
isso,
fazer,
né?
um ônibus aberto atrás. Isso. É que, então, beleza.
Então, vai cuidar com os galhos aqui de BH, não passa nada.
Melhor fazer uma carroça mesmo, mais baixa.
Mas é bom que muito bom.
Então, ó, o Walking Tour... Falando de turismo, né, de um lugar mais estabelecido, então a ideia é boa, cada vez mais vocês caminharem. Eu fiz aqueles pub crawl, né, na Europa. Bem. Bom demais. Então já pode botar um walking tour com um cooler atrás, beleza, o pessoal começa, vai no centro, passa em tal lugar e tal. Chega na Savassi, Getúlio Vargas, 1611, faz uma paradinha, na Vem Dizer. Podemos combinar ali uma comissão pro pessoal do Vem Pro BH?
Opa! E um cupomzinho de desconto pra galera que vai passar lá, que tá,
claro,
tá participando.
Aí, desconto é sempre bom, né? Tanto é que uma das ações dentro do Vem Pro BH é isso, né? Trazer os parceiros para oferecer desconto, como tem os hotéis agora, né? Estamos até numa campanha de hotéis. Sim. Aí, oferecendo 20% de desconto nas diárias dos hotéis em Belo Horizonte, para poder incentivar a turma a vir. Não só, às vezes o Belo Horizontino também sai um pouquinho da rotina, curtir um fim de semana diferente, né? Num hotel com piscina, com hidro, alguma coisa assim, num ambiente diferente. E para o hotel, aproveitar o desconto, lança lá, né, o código promocional, escolhe ele dentro do site nosso, vempra.bh.com.br. Tem lá 14 opções de hotéis, desde os econômicos até os de luxo aqui da cidade, né?
Caramba, e isso é interessante, cara. Quando a gente, né, não tinha loja ainda, da Bem Dizer, que a primeira foi aqui na Savassi, a gente tinha a impressão que existia um turismo em BH, né? Eu sei que aumentou de lá para cá, mas é mais turismo da galera que vem trabalhar, pega, trabalha um tempinho e volta. Depois que a gente está com as lojas aqui também, a gente tem visto tanto de gente que vem para conhecer realmente BH, que está no roteiro, tô viajando pelo Brasil, vem para cá, nada de trabalho, é turismo de lazer mesmo.
Sim, o turismo aqui de negócio também é muito forte, né? Tem os espaços aí de eventos, centro de convenções e tudo, mas o de lazer está muito procurado, a cidade, né?
BH deixou de ser uma cidade de passagem, né? É. Porque as pessoas desciam aqui para poder ir para o Preto, para cidades históricas, em Inhotim. E agora não, as pessoas ficam em Belo Horizonte para conhecer os atrativos. E também é por isso, entendeu? Tem cada vez mais gente divulgando o que tem para fazer em Belo Horizonte. Porque se não tiver ninguém divulgando, né? As pessoas não souberem o que tem para fazer, elas não vão querer ficar aqui.
É. O Leônidas mesmo falou disso, porque acho que ele estava num hotel, aí... No café da manhã mostrava, sei lá, o Datena. Ele não, mostra essa imagem da cidade. Se a pessoa tem que sair do elevador, tem que estar com sei lá, um que fazer em BH, um mapa de Belo Horizonte, a pessoa. Sim. Ali perto, né? O que conseguir ali perto do hotel, né? Tem que ter a informação, né?
Sim, a divulgação dos locais, justamente isso. É. Também é um papel, né? A gente orientar também toda a cadeia a incentivar e mostrar para as pessoas, né? O que tem para fazer na cidade, né? Uhum. A gente vê, às vezes, muito até pessoas trabalhando que trabalham com turismo e não, às vezes não tem dificuldade de falar, né? O que tem para fazer na cidade, né? Prestador de serviços, motoristas, né? De táxi, de Uber, tudo também. Então, esse também é um papel aí que a gente, né, tenta desenvolver aí junto com as instituições para capacitar essas pessoas, né? Para mostrar, porque são às vezes o primeiro contato que o turista tem, né, com essa pessoa e vai perguntar: ah, o que tem para fazer? Ah, não tem mais nada, né? Não, peraí, tem aqui próximo, tem um museu, tem uma praça, né? Tem a experiência lá no mercado, né? Enfim,
tem
a Pampulha, aqui, né? Que é patrimônio da humanidade. BH é a cidade criativa da gastronomia, né? Muita gente está procurando a cidade também por conta da nossa, gastronomia que é rica, bons restaurantes aí que são referência hoje também no cenário.
BH só não tem praia, gente, o resto é tudo. Pode vir que vocês vão gostar.
É. Olha o Waze, cara, o Waze tinha que explorar isso aí, velho. O Waze ou o Uber, tipo assim, tá, ter ali uma lista de pontos turísticos da cidade, por exemplo, o Uber. É. Você coloca, clica ali e já te dá a listinha. Vamos mandar uma mensagem
deve
pro...
Deve ter como...
Pra quem? Pro CEO lá depois.
Então, é mais fácil mandar mensagem ou pro Leônidas ou pro prefeito de BH, que eu não sei qual que é atualmente.
Fuad.
Fuad. Mas fala assim, ô, patrocina o Waze aí, meu amigo. É. É patrocinado essas coisas. Entendeu? A gente pode patrocinar bem dizer.
Tem, né?
Patrocina bem dizer que aparece lá o nosso login que a pessoa estiver passando.
É pronto, Léo.
Entendeu?
Vou perguntar ao financeiro
verba
se tem,
aí que eu faço.
Tem verba pra isso aí.
Jeito tem.
É. Tem verba, é só investir e vambora, né?
Vocês estão conversando também com o pessoal do Circuito da Liberdade? Porque tem a ver, né? O próprio ser um atrativo ou até
sim,
mesmo levar nos lugares.
Sim, tanto é que eles né, nos orientaram, apoiaram lá nessa ação, nessa operação para poder abrir os espaços para nos receber, o grupo, né? Era um grupo de 20, 30 pessoas, né? Então, eles nos apoiaram bastante lá, né? O Leônidas na Secretaria de Turismo, a Belotur, né? Patrocinando com o edital de eventos, enfim. Todo mundo aí abraçando, né? A causa para a divulgação do Destino Belo Horizonte, né?
E pensando vocês fazem uma curadoria, com certeza, dos locais, mas tem uma procura orgânica também, fala, cara, quero entrar nesse circuito, quero entrar no Vem para BH. Ou é vocês que já selecionam e chamam a galera para estar tá presente nisso?
Estabelecimento, você fala?
É.
Não, tem ambas as partes. A gente vê qual que é a procura, que seja interessante, e também de acordo com a nossa curadoria, né? Cada edição a gente traz uma novidade para não ficar repetitivo, entendi, né? Então... Legal.
Se alguém quiser participar, pode ralar também.
É, pode trazer dicas, sugestões, né? Porque, por exemplo, tipo um CCBB, às vezes não é interessante porque muita gente já vai lá, né? Porque tem exposições constantemente, né? E às vezes um Museu Mineiro que tem um rico acervo lá para ser visitado e não é tão mostrado e a gente tenta passar isso, trazer isso para as pessoas visitarem, escolherem, conhecerem, né?
É, os lugares menos conhecidos, digamos assim.
Eu acho que isso também é importante, né? Para trazer um pouquinho. A gente já fez visita, por exemplo, em cemitério. Já mostramos cemitério lá, o cemitério do Bonfim.
Bonfim, ele é cheio de coisa.
Ele está agora com ele tem uma visita lá constante, né? E a gente fez uma gravação lá mostrando como opção de atrativo para poder visitar, né? Tem gente que tem interesse nesse sim, tipo de atrativo, né? Então...
O legal de lá são lápides de pessoas famosas, assim? Ou são só arquiteturas ali, não sei?
Os dois, né? Tem gente conhecida, políticos, né? Enfim, né? Bem interessante. E tem uma guia lá que faz esse trabalho, que é especializada.
Tem as lendas
lá.
Urbanas, né? Da Loira do Bonfim. É um conjunto, é bem interessante, assim.
Tem, inclusive, um vídeo lá no nosso canal com esse passeio lá no Bonfim, mostrando lá, né? A Isabela Ritt apresentando com a guia lá do cemitério, né? Bem
e
legal.
O canal também é Turismo de Minas?
O canal também é Turismo de Minas. youtube.com/turismo de Minas.
Outro bom de SEO também, né?
É.
No YouTube.
Tem que ser. Todos os nossos canais lá, todos têm /turismo de Minas. Até o TikTok tive que criar lá pra poder estar lá dentro, né? É tanta rede social, né?
Uhum. E assim, quem que é a pessoa de postar mesmo ali desses dois?
A Luana que é a especialista, né? Em conteúdos, porque...
O conteúdo, eu faço a curadoria toda de conteúdo, as pautas, depois a edição também e tal. Mas na rede social, mais voltado para o site. Mas na rede social, a gente faz meia-meia ali.
Né? É. Aí tem Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, né?
Eu já fui impactado, com certeza. Já tem vídeos salvos seus, porque aquele projeto que eu falei de visitar mais aqui, realmente é um conteúdo que... Para quem gosta de Minas e quer visitar Minas também, é sensacional.
E você falou do guia, a gente está comemorando 18 anos esse ano. E o que a gente vai lançar, né, a grande novidade nossa desse ano, é a nossa coleção de 18 anos do Turismo de Minas, que nós vamos fazer 23 guias de viagem de Minas Gerais. E aí são as 18 principais cidades, né, mais procuradas aí pelos turistas, né, pelas pesquisas, pelos SEO. E também os 5 distritos. Uhum. Então, a gente fez esse levantamento, já estamos produzindo essa coleção, já tem uns 6 meses. A gente tem uma equipe também, né, não só nós dois.
É porque é muita coisa para redigir aí, né?
Muita coisa. E são guias, assim, completos, muito completos mesmo, que a gente se baseia nos principais guias aí do mundo, né? A gente gosta muito, por exemplo, dos guias da Lonely Planet. E tá ficando, assim, maravilhoso.
Legal. Mas é físico?
Não, é uma coleção digital. Uhum. E aí a gente vai vender mesmo como a coleção inteira. Vai ter a opção também de comprar só um, mas o legal é o todo ali. É.
E eu achei legal que vocês têm uma habilidade aí, que eu tô falando de SEO, mas é além talvez. 18 mais 5, né? Para dar 23, né? Você que é 2023.
Coincidiu, né?
Coincidiu?
O ano de 2023.
Achei que era por querer, ué.
Porque eu são fiz cinco... a pauta toda e tal, mostrei para ele. Eu falei, tá, vão ser 18 cidades por causa dos 18 anos. Beleza. Mas tinha 5 distritos que também são muito procurados e eu queria, né, mostrar eles ali. Aí quando eu mostrei para ele, ele falou, nossa, 18 e 22. Eu falei, ótimo, o marketing tá feito.
Nem tudo é proposital, né? E quais são os 5 distritos? Aqueles que são da Tonho do Leite, assim, tipo...
É, Ibitipoca, Monte Verde,
Lavras Novas,
Serra do Cipó e Bichim.
Aqui a gente nem sabe que é distrito, a gente acha que é cidade, né?
Monte Verde, eu juraria que era cidade.
É, mas muitas pessoas acham mesmo, porque é mais famoso do que a cidade, né? É. Então acaba que fica sobressai ali.
A cidade é Camanducaia.
Camanducaia.
É. Sabe que isso aí é bom pra gente, né, Léo?
O quê?
Aquele projeto nosso que ainda tá no forno, né? Aqui eles podem ajudar muito a gente a mapear algumas cidades aí de Minas Gerais.
Tá vendo? Eu verdade, acho que hein? Vai sair dobradinha daqui, gente. Na hora que as câmeras desligaram.
Inclusive, a dúvida, Monte Verde, né? Lá é muito sazonal ou é um fluxo de pessoas de turismo o ano inteiro?
Constante.
É constante? É.
Impressionante.
Pois é,
não sabia. Só que 99% é um público paulista, né? De São Sim. Paulo ali.
Pela proximidade,
é,
né?
Até pela proximidade, né? Menos de uma hora ali, meia hora. Uma hora, né?
É
aproximadamente.
Uma hora,
né? E fica mais distante de BH, 5-6 horas de viagem, né? Um chãozinho maior.
Antigamente era muito procurado só no inverno, né? Era a sazonalidade. É. Mas eles trabalharam bem lá a questão do turismo mesmo em si, né? Dos atrativos. E aí hoje já o ano inteiro eles conseguem ter gente enchendo os hotéis ali.
É, e com a pandemia também despertou muito o interesse, né, das pessoas saírem de dentro de casa. Muita gente ficou confinada muito tempo e isso causou um desgaste. E as pessoas começaram também a perceber, né, falaram, vamos investir, vamos viajar, porque amanhã é o dia de amanhã, né, como
vai
se
que
diz,
eu
né. Vamos só juntar dinheiro debaixo do colchão, né, investimentos e tudo mais, né. Então as pessoas, né, despertaram muito para a vida, né, para poder viajar, curtir mais o ócio, enfim.
E sair de dentro de casa. E esse crescimento também, né, do turismo em Minas Gerais, né, por causa da pandemia também, porque antigamente era chique ir para o exterior e tal, e aí durante a pandemia não podia pegar o avião, né, então tinha que ir aqui perto mesmo. E as pessoas descobriram que aqui é muito bom, que tem muita coisa diferente e que dá para fazer muita coisa legal, seja em casal, em família, com cachorro.
É, e deixa o turismo cresceu bastante em Minas também por isso, né? Pela proximidade, né? Os mineiros e estados aqui, né, que fazem parte aqui, né, limítrofes, começaram a vir visitar ali. Os hotéis fazendo ficaram lotados. Os próprios hotéis de BH também. Impressionante, sim, assim. Muita gente saiu de dentro de casa para passar um fim de semana diferente, para poder sair daquela rotina ali, né, de dentro de casa, né, com a família ali. Trabalhando e menino ali, fazendo live, chorando, enfim. Deixa eu dar uma saída de dentro de casa, né?
É isso. É mais ou menos assim, em 4 horas você chega em vários lugares possíveis, né?
É.
Aqui no Rio, de São Paulo, daqui
mesmo,
né?
É, normalmente deslocamentos até menores, assim, né? As pessoas gostam muito dessas viagens mais curtas, né? Duas horas, uma hora, 100 quilômetros em média, né? Então...
Olha, se fosse perguntar agora... Você aí, mês que vem, onde você quer ir aqui em Minas? Que você não foi ainda.
Aqui em Minas?
É.
Cara, lá em... Eu acho que é Janaúba? Não. É perto de Montes Claros.
Januária.
Tem umas grutas gigantes, assim, muito altas, bem legais, assim.
Tinha uma praiazinha também.
Peruaçu.
É, a gente também ainda não foi, tá?
É? Aí,
Peruaçu tá sendo um
tá
destino
crescendo,
que
né?
Tá sim, com a grande procura ali de interesse, né, de pessoas, né? Enfim, né?
É, eu vi isso, um vídeo de lá também. A gente tem uma praiazinha também lá,
isso,
com uns lagos bonitos.
E você?
Cara, chovendo molhado, é Monte Verde. Eu tenho muita curiosidade de ir lá, porque assim...
Você
eu não
conhece?
Não conheço, vi pouco por fotos também. Então assim, quero ver muito por foto para ser uma surpresa quando
sim,
eu chegar lá, sabe? E aí eu te perguntei da sazonalidade, realmente que na minha cabeça era mais no inverno. Mas bom saber que talvez eu adiante meus planos e vou lá visitar, então.
É,
sim,
a gente faz muito isso, assim. A gente gosta de viajar quando não tem ninguém viajando. É. Aí a gente aproveita melhor o destino, né? Claro, ficam mais baratos as coisas, né? Hospedagem, alimentação. E também não tem tanta gente. Então, você consegue tirar uma foto mais bonita, sem aquele tanto de gente atrás. Consegue curtir melhor os atrativos. É uma dica que a gente sempre dá também, né? A baixa temporada. Não fica ali só naquele período de alta temporada, de férias escolares. Se você pode, né? Vá em outras épocas, principalmente primavera e outono, que são sempre as melhores épocas.
Legal.
Tá na hora, então.
Começou agora. Tá bom,
aproveitar e viajar, né? Gonçalves, a Serra da Mantiqueira é linda, né? Aquela região ali do Sul Gonçalves.
Tá crescendo muito mesmo.
Próprio Extrema também, né? Tem umas coisas bem interessantes ali naquela região,
esporte,
né?
Esporte de aventura.
Pra mim, Extrema era só lugar de distribuição de e-commerce.
Eu passava muito por lá, que eu morei em Jundiaí já, né? Então, era meu caminho. Realmente, nunca me despertou uma curiosidade lá. Talvez por falta de formação, porque eu não fazia ideia que tinha coisa pra...
Cara, vale a pena você sair daqui pra ir lá comer um pudim lá, que já foi premiado.
Nossa. É mesmo,
né? Nossa, fraco. Gente, tem um restaurante lá em Extrema, que ele é um dos melhores da vida, não é?
Nossa,
aí Armazém Bertolotti.
É isso aí.
Armazém Bertolotti.
Esse aí, gente, vale a viagem. Só pra ir lá nesse restaurante.
É mesmo?
Tudo deles é maravilhoso. Nossa. É maravilhoso. Tudo, assim. Eles ganharam o prêmio, né, do pudim na França, do melhor pudim do mundo.
O que é isso?
E o torresmo também já ganhou o prêmio de melhor torresmo. Mas, assim, muito tudo bom. Que eles fazem é muito bom. Muito bom.
E fica em Extrema, na beira da estrada ali.
Fácil.
Você pode, se você quiser, quando você for para Monte Verde, você tira ali um pouco mais de tempo. Você
faz
lá.
Um desvio, almoça lá e depois segue a viagem.
Tô pegando dicas gratuitas aqui.
Aproveito.
Tá até fazendo... Eu ia fazer o advogado do diabo aqui, mas eu vou, talvez, ser mais brando.
Acho que eu até já sei essa pergunta já.
O que é que você acha?
Você ia perguntar aí se eles têm algum lugar que não foram e querem ir?
Não, isso aí é uma dúvida também, realmente. Mas é Extrema é um bom, porque acho que foi aí que eu dei uma abrandada.
Porque às vezes é um destino que ninguém fala para visitar turisticamente, mas é que é interessante, né? Tem grandes empresas lá, realmente, né? Que fazem ali, virou meio que um polo ali de distribuição, né? Enfim, várias...
É, os maiores PIBs, né?
E tá do lado, né? De São Paulo ali, a proximidade, logística e tudo. Mas eles trabalham lá também o turismo, né? Tem o passeio lá de escalada também, enfim,
sim,
né?
Sim, escalada, voo livre, passeio de 4x4. Caramba. É muito legal.
Legal. Mas eu queria perguntar, então, justamente até que ponto... É a falta de informação, que é um ótimo exemplo de Extrema, por exemplo, e é o trabalho de vocês, né? Acho que essa curadoria, né? E a apuração, né? E até que ponto, aí que era o advogado do diabo, que acho que nós, é até legal a gente trazer isso, né? Nós como marca de Minas, vocês de turismo de Minas, até que ponto falta uma profissionalização, uma estrutura dos lugares, sabe? Mais atrações, sabe? Porque eu sinto muito isso em vários lugares que eu vou aqui. Esse que era o advogado do diabo, nós estamos no momento de ser assim... Porque, sei lá, o próprio Tiradentes, que já é talvez o mais charmoso de todos, né? Um dos mais famosos e tal. Falta muita coisa ali ainda, né? Acho que Monte Verde deve ser duas ruas só, né? Praticamente. Até que ponto é isso? Até que ponto é realmente saber o ideal dos lugares e tal? Essa que era a pergunta.
Uhum.
As pessoas aqui em Minas, principalmente, né? A profissionalização do turismo ainda é pequena, digamos assim. As pessoas acham que só ter... Lá uma cachoeira que pronto, não precisa fazer mais nada. Uhum. E não, você tem que ter uma estrutura ali de banheiro, uma estrutura para comida, né? Para água, também para o acesso ao local, talvez salva vidas, alguma coisa, já pensando bem acima, assim. Mas é isso, assim, as pessoas, não é só ter o negócio ali, entendeu? Não é só ter o casario colonial bonitinho, ou só a cachoeira, ou só uma serra bonita, ou uma fazenda de queijo. Você tem que... profissionalizar e transformar aquilo em produto turístico, né? Perfeito. E aí tem que fazer uma capacitação para você saber como que você atende o turista, para você colocar isso na prateleira também, para venda, né? Porque não adianta ter se as pessoas não têm como ir. Então, tem que estar à venda ali em algum lugar, seja nas agências de turismo, né? Nas operadoras, nas agências. E aí já vai mais para a parte de trade, para depois vir a divulgação. Porque hoje, como todo mundo tem o Instagram, de graça, né? É uma ótima ferramenta, claro. Todo mundo divulga, mas às vezes, quando você chega lá, não é bem aquilo. Né? Chega lá e aí tá abarrotado, porque não tem um controle de quantas pessoas podem estar ali naquele momento. Então, ainda falta...
A capacidade, né? Hoteleira, né?
Isso. Ainda falta um pouco disso. Vem melhorando, né? Ao longo do tempo. A própria Secretaria de Estado tem alguns... projetos voltados para isso, mas ainda falta.
Entendi.
É, trabalhando no desenvolvimento, né, do turismo, né, que é recente aqui, né?
É, é isso que era o ponto.
Mas ainda é importante, uma... obviamente, né, trabalhar, ainda mais que está crescendo, né? Tem que estar, como se diz, né, não adianta também só divulgar e não estar depois estruturado para poder receber também o turista, né? Porque ele chega e acaba ficando frustrado ali com determinada situação, se está fechado, se está funcionando bem, né, ou não, enfim...
É. E a gente, até a curadoria que a gente faz também é um pouco disso, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, me divulga, olha aqui, minha cidade é legal, eu tenho esse hotel e tal. Só que às vezes a gente vê que não está preparado, então não tem como a gente divulgar, entendeu? Não, é, não, não vou divulgar porque a pessoa é legal ou porque o lugar é bonito. O meu leitor ali, ele tem que poder ir e ter uma experiência boa.
É, você tem agora uma responsabilidade com o seu leitor, né?
Sim.
A credibilidade sua está ali, né?
Sim.
Um ponto que eu acho que... Fiquei pensando, enquanto você falava, parece que Minas é meio mal acostumada pelo fato de ter muita história, né? Uhum. Você falou, não basta só o casarão, né? Mas o próprio casarão já é muito, né?
Sim.
E aí as pessoas falam assim, ah, faça pousada, porque só vai no casarão mesmo, só dorme aqui, sei lá. Só que o próprio serviço da pousada, mais pousadas, mais restaurantes, mais, sei lá, diversão, né? Mais lojas, tudo isso é importante, né? O outro exemplo é Gramado. É. Não tem nada... Não tinha nada lá. Em certo momento decidiram que ia criar um storytelling lá e fizeram.
É, acho que vocês dois esse exemplo... foi tudo criado lá em Gramado, né? Praticamente, tudo criado. Porque os atrativos naturais estão lá do lado, que é em Canela, né?
É outra, coisas, né?
Tem tudo lá, tem uns
ninguém
atrativos.
Ninguém fala, vou pra Canela. Todo mundo fala, vou pra Gramado.
É. Você acha que isso é mais uma iniciativa, né, deve ser mais privada da galera que tem um negócio lá, se juntar e, pô, vamos montar um plano e reestruturar, ou parte muito do governo também?
É, né? Não podemos depender de governo, né? Tem que fazer as coisas e acontecerem, né? Obviamente que o governo tem um papel de estruturar, de fomentar também, apoiar, mas não adianta ficar, né? E a gente
esperando,
sabe que,
né?
Esperando a coisa acontecer.
Concordo.
Vamos juntar forças com o poder, né, o privado, e fazer. Traz o poder público para apoiar as iniciativas, as
cada um tem o seu papel, né? Tipo,
né?
O governo faz a parte das estradas, mas o empresariado tem que ter o atrativo ali para receber e capacitação e tudo.
Cada um com o seu papel, né? Enfim.
Eu já estava uma vez, quando eu estava em Gramado, inclusive, eu percebi isso, e lá, tipo, sei lá, tem a pizzaria do pirata. Aí começou a ter várias pizzarias de piratas, mas são concorrentes, nem sei se é o mesmo dono, mas são marcas diferentes. Ou seja, para que pessoa que está com família... Vão comer uma pizza e vão ver o pirata, né?
Sim.
Então, você cria um motivo a pessoa ir além só de comer, né? Aí tem carro de luxo, aí tem vinho, azeite, pão, chocolate, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles criaram em certo momento isso aí, né?
Sim.
Aí, sei lá, Tiradentes, faz a pizzaria do Tiradentes lá, o Tiradentes. Cria um storytelling pra ele lá, né?
Eu acho que falta isso em Minas, assim, né? Como a gente já tem muita coisa natural, né? Pronta e tal, construída, as pessoas não criam muitos produtos novos, né? Acha que só aquilo ali basta. Mas tem espaço, sempre tem espaço pra,
claro,
pra novos atrativos. E Gramado é o melhor exemplo do Brasil. A gente já foi em Gramado, sei lá, umas 15 vezes. Tem uma feira de turismo lá todo ano que a gente participa. E todo ano que a gente chega, tem um monte de atrativo novo. E sempre os atrativos são muito bons, assim. Eles se superam a cada dia e não concorre com o outro. Quem vai em um, vai no outro também. E fica, quem ficava 3 dias, passa a ficar 7 dias, depois 10 dias. Porque quanto mais coisa você tiver para o turista fazer, mais tempo ele vai ficar e mais dinheiro ele vai deixar ali no lugar, movimentando a economia toda.
Sim, demais. E por exemplo, a gente pode também fazer... Sei lá, rota do queijo. Deve existir uma coisa parecida, né? Mas talvez melhorar isso, né? Rota do queijo, rota da cachaça, rota da cerveja, do doce.
É, em Minas, justamente.
Rota da moda.
Da moda.
Sim,
da moda. Temos o museu da moda, compras, né? E tudo, né? Aqui tem muito, né? Minas se posicionou, tá se posicionando bem aí na produção de, né, de azeite, de vinho, de cervejas artesanais, né? Estão ganhando títulos aí, prêmios. Então, assim, são referências em alguns produtos e falta, às vezes... Até mais produtos para visitar, né? Museu do Queijo, por exemplo. Olha só que legal.
É. A gente tem essas matérias todas no site, tipo, dos 6 produtos principais, né? Azeite, queijo, cerveja, vinho, chocolate e uma outra coisa.
Não tem doce, não?
Café.
E doce e café. E aí, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, a gente sempre recebe contato das pessoas querendo fazer aquilo ali, né? E não tem ninguém que venda. que operacionalize. Então, a gente divulga que existe a fazenda tal, a loja tal, na cidade tal, mas as pessoas querem o produto embalado, elas querem entrar num ônibus, por exemplo, e alguém levar ela fazer ali tudo e voltar. Então, tem aí uma oportunidade de negócio para alguém investir.
Ou mesmo estruturar, né? As próprias vinícolas também, que é um roteiro muito procurado, né? As pessoas querem vir conhecer as vinícolas, o processo de produção, e às vezes todas estão preparadas ali para poder receber a visita, mesmo que seja pontual, né? A pessoa chega de carro ali e tudo.
Enfim. Esse é um exemplo que vai ser gradual também, né?
Sim.
Ainda tem uma recência muito grande, né?
Bom que conteúdo a gente tem, né?
O mais difícil,
muito
talvez,
a desenvolver, né?
Sem dúvida. Claro. Pois é. E eu acho que, pegando isso e pegando o movimento do mercado, né? A tendência é de crescimento, né? A tendência de estruturação, a tendência que as secretarias todas estejam mais envolvidas, então vamos aproveitar isso.
A gente tem percebido esse movimento e interesse das pessoas, dos próprias prefeituras e cidades, dos municípios, né? Trabalhando mais essa questão da estruturação do turismo, né? Da importância dele para a economia. Talvez isso que talvez lá atrás não era tão forte hoje. Né, o poder público aí, né, dos municípios está enxergando melhor isso. Né? O turismo nunca foi tratado como negócio, né, principal, assim, e hoje tem sido. Né? Então, assim...
E é uma indústria limpa, né?
Verdade.
O Leônidas veio aqui, né, alguns episódios atrás, ele comentou, não lembro os números certinho, mas assim, o tanto que já é nítido quanto a pessoa gastava antigamente, né? Esqueci o tempo certinho, por dia... E agora, assim, não vou saber, mas cresceu muito.
Era 100, virou 1.000.
Foi um negócio, né? Eu fiquei com medo de falar que eu não sou bom de memória, mas...
Claro que as coisas também subiram, né? Os valores, né? Das diárias, né? Enfim, mas realmente houve também um maior consumo também das pessoas, né? O potencial de consumo aumentou, enfim.
Isso
tudo fomenta, né? Esse que é um dos papéis aí nossos, né? Do Vem Pra BH, do Turismo de Minas, de fomentar toda a cadeia, movimentar, né? Seja o hotel, o transporte, o serviço, a loja, o comércio, né? O restaurante.
Virou um ganha-ganha, né?
Pra fomentar ali, né? Divulgar e fomentar e mostrar, a pessoa vai lá, consome, compra, né? As pessoas querem, você tem que estar com o produto ali para poder oferecer, né?
Sem dúvida.
E forma de receitas suas? É anúncio no blog?
Publicidade,
Instagram também,
trabalha, né?
Né?
Publi posts, né? Parcerias, né?
Enfim, sim, né? afiliados. De hotéis.
Boa ideia, hein?
A gente presta serviço para outras empresas também. A gente faz conteúdo para Trivago, por exemplo. Fazemos para outras empresas também, né? Fotos, vídeos, textos. Palestras, cursos...
Curso de marketing digital, lançamos ano passado, né? Curso nosso voltado para o setor hoteleiro.
Boa ideia, nichado, bem nichado, né?
Patrocínios de eventos, por exemplo. E a gente tem outras duas empresas também, né?
Aqui uma agência de viagem, que também a gente monta roteiros, não só aqui por Minas, mas também para o Brasil e o mundo.
Né? Que é Lugares Viagens.
Lugares Viagens e ano passado a Travessia Cidadania, né? Que é a nossa mais nova empresa aí para assessoramento, para reconhecimento de cidadanias aí portuguesa e italiana, né?
As duas?
Travessia Cidadania.
Breno, você é mais ou menos italiano, velho.
Rapaz,
não.
É Penone. Penone é italiano, cara. Tá ali no meu sobrenome.
Só falta saber de onde pegar o passaporte.
Exatamente.
Vermelho.
Minha mãe começou a olhar isso aí, mas...
documentação e...
Bora
lá.
Agora Travessia e Cidadania.
O consulado, a embaixada é aqui perto do escritório, viu, velho?
Eu nem sabia disso, tá vendo?
Passo lá toda
tá pertinho. Nossa.
Rapaz, mineiro italiano, hein, cara? Nossa senhora.
Já pensou?
Italo-mineiro.
Um ar de requinte no nome, né, Léo? Obrigado, velho.
Eu só trabalho
com isso.
Eu
já tava pensando em tudo.
Pessoal, muito obrigado pela sua presença. E a gente já tinha um tempo de conversar, de vocês virem aqui, né? Também bem deu certo, porque eles moram fora do Brasil e estão aqui justamente, né, pelo Vem Pra Rua também. Vocês vão ficar mais tempo aí ou não? Vem Pra Rua não, vem pro BH.
Nós vamos estar aqui até dia 10 de abril. Depois a gente retoma para Portugal, onde nós estamos morando atualmente. E segundo semestre, se tudo der certo, vamos estar aqui de novo aí para movimentar aí nosso turismo. Mas de lá a gente trabalha lá, acompanha e trabalha de lá remotamente, né?
Vocês são nômades digitais, assim, ou é só termo mesmo?
Não, acaba sendo, né?
Nem existia na época, né? Quando a gente começou a ser só nômade, nem tinha o digital, que foi em 2016, né? Desde 2016 que a gente já trabalha de onde a gente estiver. E agora, né, o termo pegou na pandemia, somos os nômades raízes.
Imagina o tanto de pão de queijo que vocês não levam na mala, viu? Pra Portugal.
A gente leva café.
Café a gente leva.
Café é mais difícil que pão de queijo, que pão justo. De queijo você arruma.
É, dá pra fazer. Verdade.
Não é igualzinho, não fica tão bom, não, mas dá pra disfarçar. Agora, café é difícil, a gente leva daqui.
Cafézinho lá de Sul de Minas,
senhora.
Né?
A gente leva.
Eu vou ter que sair daqui, vou ter que comer alguma coisa, um pão de queijo aqui pertinho, Léo.
Vamos começar a sabiar.
Exatamente.
Tá na rota?
Muito bom, a gente adora.
O roteiro de minha casa, a gente visita o comercial sobre a...
Sensacional.
Bom, nós demais. Não fomos lá ainda dessa vez, hein?
Nós tivemos só na Pão de Queijaria.
Nós fomos hoje demais, na Pão de Queijaria.
Bom também. Aí entre nossos dias. Roteiros para comer o legítimo pão de queijo, né?
É a pauta dos melhores pães de queijo.
Oh, é mesmo, hein? Tem texto no blog?
Tem.
Oh, legal.
De Minas todos.
Depois você entra lá, turismodeminas.com.br, pode olhar que tem muito.
Melhor pão de queijo, esse já vai ranquear. Depois eu vou chegando um pouquinho mais. Galera, muito obrigado pela presença. Voltem sempre. E assim, vou continuar ali pegando essas dicas suas e pegando os SEOs seus também ali, que vocês são brutos.
Boa, bora lá, valeu. Convidar a turma para seguir e acompanhar nosso trabalho lá no Instagram do Turismo de Minas e participar também da nossa campanha. Vem para bh.com.br, entra lá e participa com a gente. Vamos divulgar Belo Horizonte, mostrar tudo que tem para fazer nessa cidade maravilhosa, né?
Boa.
Boa, bora.
Valeu, quem ficou galera. Aqui até o momento, valeu.